Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana toda a nossa igreja vivencia o 29º domingo do tempo comum e estamos em pleno mês missionário, toda a nossa igreja empenhada em estar nos incentivando a exercer a missão, que foi a tarefa principal dada no dia do nosso batismo, que foi nos passado com a força das águas e do Espírito Santo na pia batismal. Vá, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a todos os povos e a todas as criaturas. Esta é a nossa missão. Esta foi a missão de Jesus, o Filho de Maria. Esta foi a missão de Maria, a qual acabamos de celebrar a data maior em nosso país, que foi o dia da padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. Esta foi a missão de Maria, Maria, a primeira missionária, a missionária que caminhou com e que primeiro caminhou com Jesus Cristo e que recebeu a missão do Pai e levou essa missão com toda a força durante toda a sua vida. Caríssimos irmãos e irmãs, espero que todos tenham sido bem acolhidos nas suas comunidades, nas suas assembleias, nos seus grupos, nos seus trabalhos. Aliás, acolher bem a todos que chegam numa comunidade, esta é uma das tarefas missionárias que faz parte da equipe da acolhida. Cantar bem, para que a celebração fique bonita, atrativa e agradável a todas as pessoas, é uma tarefa missionária que é dada durante o momento da liturgia para os músicos, os cantores, e depois para toda a assembleia, porque não basta apenas que os músicos, os instrumentistas e os cantores cantem. É necessário que a assembleia também faça parte deste canto, que cante, para que possamos encantar o nosso Deus e Salvador. Espero, então, dentro desse aspecto, que todos tenham sido bem acolhidos em suas comunidades, para ouvir com fé e perseverança a palavra de Deus e colocá-la em prática. Pois a palavra de Deus nos educa na justiça, nos qualifica para as boas obras, e como exemplo nós temos Moisés e o ensinamento de Jesus. Conservemos nossas mãos levantadas em oração sem nunca desistir. Assim foi que fez também Moisés, conservou seu braço erguido em oração, e mesmo no momento em que ele começou a se sentir fraquejado, outros vinham e ajudavam a segurar o seu braço. Assim é o papel da comunidade, assim é o papel de todos. Muitas das vezes uma missão não conseguimos levar sozinhos, isolados, precisamos da força dos nossos companheiros de caminhada, da força da comunidade, da força de toda a assembleia, para que a missão se realize. Por isso, na oração que nos é incentivada e na insistência que necessita ser feita a oração conforme nos coloca as leituras no dia de hoje, principalmente a leitura do Evangelho, com a força da insistência e da perseverança, que possamos rezar a este nosso Deus para que Ele atenda os nossos pedidos. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos a reflexão e o momento de oração com o nosso colega, o Paulo Escudeiro de Maria. Nós teremos a reflexão do Evangelho do dia de hoje com o nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini. Teremos notícias da nossa diocese e teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
De glória e esplendor.
Deus provê, Deus proverá.
Sua misericórdia nunca faltará.
Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia nunca faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia nunca, nunca faltará.
O que trazemos no coração? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante vos será colocada nos seus braços. Pois a medida com que medirdes será usada para medir-vos. Caríssimos, parece que nunca se falou tanto em violência, brigas e discórdias entre vizinhos, colegas de trabalho ou comunidades. Mas, pelo visto, isso tudo não é exclusividade da nossa geração. Contam os historiadores que na época das grandes imigrações, diariamente chegavam aos portos navios lotados de pessoas provenientes de diversos países e localidades. Ao desembarcarem, os passageiros eram abordados por carregadores de bagagens, vendedores ou representantes de fazendeiros com propostas de serviço. Entre esses recepcionistas havia um senhor, bastante idoso, que, sabendo das dificuldades dos que chegavam, muitas vezes eles, desorientados numa terra estranha, aproximava-se para dar-lhes informações. Esse foi o jeito que aquele homem encontrou para ajudar os imigrantes que sequer tinham certeza se a nova terra era o melhor lugar para recomeçarem suas vidas. Dizem que certa vez um jovem imigrante aproximou-se do velho e lhe fez a seguinte pergunta: como são as pessoas que vivem nessa cidade? O velho respondeu com uma outra pergunta: como são as pessoas da cidade de onde você vem? São pessoas egoístas, orgulhosas e de difícil relacionamento. Lá ninguém se entende e sentem prazer em falar mal da vida dos outros, disse o jovem e concluiu: estou feliz por ter deixado aquele lugar. A mesma coisa você vai encontrar por aqui, disse o idoso. Infelizmente, os moradores dessa cidade também são fofoqueiros, orgulhosos e egoístas. Mal aquele jovem se retirou, um outro se aproximou e fez a mesma pergunta: como são as pessoas que vivem nesta cidade? Novamente o ancião quis saber como eram as pessoas da cidade de onde o rapaz viera e obteve a seguinte resposta. São pessoas maravilhosas, estão sempre preocupadas com o bem-estar do próximo. São muito amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. Não fique triste, respondeu o velho. Você vai ser muito feliz nesta cidade. As pessoas por aqui também são maravilhosas, alegres e hospitaleiras. Você vai sentir-se como se estivesse em sua terra. E o jovem, feliz da vida, retirou-se. Alguém que estava ao lado, ouvindo tudo, ficou intrigado e quis saber o porquê de respostas tão diferentes para a mesma pergunta. O velho então lhe respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si próprio. Colhemos o que plantamos. O ambiente profissional, a amizade, o convívio social e comunitário, somos nós mesmos que fazemos, e da mesma forma que julgamos, também somos julgados. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente. São João 23 e o Concílio Ecumênico Vaticano II. 60 anos de novos ares na vida da Igreja. No dia 11 de outubro, comemoramos os 60 anos da data memorável, quando o Papa João 23 deu abertura solenemente ao Concílio Ecumênico Vaticano II, em meio à grande alegria, movimentação e curiosidade de todos diante de um importante evento da história da Igreja. No discurso de abertura, João 23 deixa bem claro qual será o objetivo do concílio: retomar a doutrina da Igreja recebida de Cristo e expô-la numa linguagem nova, mais inteligível aos homens de hoje, mas de acordo com as exigências atuais. Dar roupagem nova a uma doutrina antiga. Ir ao encontro do homem atual. Percebe-se que o objetivo central do concílio será a pastoral e, de fato, irá causar uma revolução na vida da Igreja. João 23 foi eleito Papa em 1958, sendo considerado inicialmente um Papa de transição, mas que, ao convocar o concílio, gerou essa renovação na Igreja em sua relação com o mundo moderno. Devido à sua bondade, simpatia, sorriso e simplicidade, João 23 era aclamado mundialmente como o Papa Bom. Mesmo assim, alguns grupos acusavam-no de ser radical esquerdista e herege modernista por ter convocado o concílio e promovido a liberdade religiosa e o ecumenismo. Um dos discursos mais célebres do Papa João 23 é o chamado Discurso da Lua. Na noite de 11 de outubro de 1962, na abertura do concílio, a Praça de São Pedro estava lotada de fiéis que, ainda que não compreendessem a fundo as mudanças teológicas e pastorais do acontecimento, percebiam a sua força histórica, sua importância e as dificuldades que surgiriam. João 23 saiu para ver os fiéis e dirigiu-lhes palavras simples e amáveis. Poderíamos dizer que até a lua se antecipou esta noite. Observem-na, lá no alto, está a olhar para este espetáculo. A minha pessoa nada vale. É um irmão que fala para vocês. Um irmão que virou pai por vontade de nosso Senhor. Vamos continuar a querer bem um ao outro. Voltando para casa, encontrarão as crianças. Deem a elas um carinho e digam: este é o carinho do Papa. Talvez as encontreis com alguma lágrima por enxugar. Tende uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. Saibam os aflitos que o Papa está com os seus filhos, sobretudo nas horas de tristeza e de amargura. E depois, todos juntos, vamos amar-nos uns aos outros. Sempre cheio de confiança em Cristo, que nos ajuda e nos escuta. João 23 faleceu de câncer no estômago após longa luta contra tal enfermidade em 1963, não chegando, por isso, a encerrar o Concílio Vaticano II. Na sua beatificação, João Paulo II afirmou do Papa João: permanece na memória de todos a imagem de um rosto sorridente e de dois braços abertos num abraço ao mundo inteiro. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco e a sua festa litúrgica é celebrada no dia 11 de outubro para lembrar a abertura do concílio. Que São João 23 nos ajude a conhecer e saborear os frutos deste evento tão bonito acontecido no seio da Igreja há 60 anos, ajudando-nos a ser a tal sonhada Igreja acolhedora e ensaída que o Papa Francisco nos propõe. Esse texto foi escrito pelo padre Everton Gonçalves Costa, Vigário Episcopal para a Pastoral, Paróquia Sagrada Família, região de São Bernardo do Campo, Anchieta.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira.